Uma pessoa com 45 anos de idade se enamorou e não sabe como fazer. Dentro de um processo evolutivo, depois da metade da vida, nós nos ocupamos de fazer a síntese daquilo que vivemos e de nos preparar para uma encarnação sucessiva, ou nos prepararmos para um outro tipo de caminho. Mas, quando se chega na metade da vida, se enamorar é como começar de novo, e depois se desencarna sem ter vivido aquilo que era para ser vivido naquele trecho. Porque não se pode viver várias coisas ao mesmo tempo. Então, se uma pessoa se enamora aos 45 anos, ela vai deixar de cumprir aquela etapa que não seria abrir uma outra experiência, mas seria fazer a síntese daquilo que ela fez até ali. Se compreende que uma pessoa possa se enamorar com esta idade, porque ela pode ter um reencontro com alguém que ela conheceu numa vida passada e que não tenha conseguido transmutar aquele sentimento, que não tenha conseguido mudar de ponto com aquela relação. Então, quando a gente não consegue mudar de ponto, quando a gente não consegue resolver uma situação, ela vai reaparecer numa vida sucessiva para a gente resolver. Agora, uma situação destas que aparece aos 45 anos... quer dizer que tem que ser resolvido de outra forma, e não como na vida passada. Enfim, quando nós temos uma mente lúcida e quando nós compreendemos estas coisas, a mente apela para o eu superior e a partir do plano interno vem não só a energia, mas vem também o impulso para se agir conforme os ritmos. Então, 45 anos é teoricamente a metade de uma vida. Não é momento de recomeçar uma coisa que a gente faz na adolescência. É o momento de sintetizar tudo aquilo que foi feito. Claro que nada disto é fixo, mas está se falando de uma coisa geral. E uma pessoa está preocupada porque quando ela está aqui, em contato com as energias daqui e com as propostas daqui, que ela se mantém calma e que ela se mantém dentro das suas propostas de vida. Mas quando ela sai, ela em vários momentos falha quando as provas acontecem. E ela ainda não se sente integrada num ritmo espiritual, mas aqui em Figueira ela consegue se manter. E ao mesmo tempo ela acha que a vida normal que ela leva lá fora não é mais para ela. Então, antes de nós tomarmos uma resolução, antes de nós ficarmos totalmente doados a uma lei evolutiva, nós passamos mesmo por várias etapas. E esta é uma das etapas. É quando a gente está dividido, quando a gente quer fazer, mas não consegue, ou quando nós fazemos até certo ponto, não conseguimos nos manter na proposta. Isto é uma etapa. Isto não é nada demais. É uma etapa. É sinal que nas vidas anteriores a pessoa nunca tinha tomado esta decisão. Esta é a primeira vida na qual ela toma esta decisão. Então, na vida em que se toma esta decisão, a decisão não pode ser total, completa, porque tem que haver uma transição. Então, na vida em que a gente toma uma decisão, a gente não consegue manter aquilo o tempo todo. Esta decisão é tomada e depois vem muitas provas, vem muitas adaptações. E a realização mesmo daquela decisão vem em etapas futuras. De forma que a pessoa, quando vem aqui, é para usufruir ao máximo do que ela pode desenvolver aqui, não é? E observar a proporção que ela deve manter entre estar aqui e estar lá fora. Ela deve ir estabelecendo esta proporção, que pode mudar através da experiência. Tanto ela pode sentir que ela deve permanecer mais aqui do que lá fora, como ela pode alternar segundo aquilo que estiver acontecendo no ser dela. E uma pessoa que sente depressão foi a um centro espírita para saber o que era. E lhe disseram que era uma obsessão. Bom, nós sabemos que quando o nosso eu interno não se sente à vontade dentro dos corpos, porque os corpos estão fazendo seus próprios movimentos sem articulação com o eu interno, então nós sabemos que quando os corpos não estão seguindo a vontade do eu interno, o eu interno se afasta por momentos mais ou menos prolongados. E isso nós chamamos de depressão. Isto é, depressão quer dizer o eu interno não está totalmente ali, inteiro, por longos períodos. Ele procura se afastar um pouco para poder conviver com aquele veículo que não está seguindo exatamente o que ele indicaria. De forma que precisaria pedir ao eu interno, à alma, ao eu superior, que manifeste a sua vontade. Que manifeste a sua vontade para você poder seguir. E com isso a depressão desaparece. Nós estamos retomando de forma mais orgânica as nossas atividades de retiro. Aqui, por exemplo, nós temos 3 casos que nós sugeriríamos retiro. Um caso de retiro seria este. De vez em quando a pessoa diz: sinto uma grande tristeza por estar longe da minha família. Que posso fazer para superar isto? Que posso fazer para me desapegar? Então, num retiro, nós estamos completamente afastados do nosso ritmo normal. Então, quando nós estamos em conflito ou não sabemos como fazer, como resolver uma situação, uma das formas é nós, por um período correto, justo, proporcional à questão, nós, por um período, nos afastamos de tudo e entramos num outro ritmo. Aquilo faz com que a gente perceba melhor as coisas que a gente não está percebendo bem. E nos ajuda a ajustar as energias e a ter, eventualmente, outras ideias. Um outro caso de retiro, por exemplo, é este. Como fazer para me manter equilibrado dentro da minha família? Porque eu preciso me elevar como consciência para poder cuidar disto corretamente. Então, esse é outro caso de retiro, não é? Vai fazer um retiro ou vai fazer uma série de retiros, programe os seus retiros e a situação irá mudando. Os períodos de retiro seria bom que fossem menores do que os períodos de atividade. Não se retirar da atividade a ponto de não poder mais voltar. Mas os retiros serem menores, de forma que se possa fazer o retiro, que se possa sentir aquele efeito, se possa fazer o trabalho que nós temos que fazer e depois retornar. Retornar para os compromissos kármicos e para a atividade. Mas aí cada caso é um caso. Então não é o mesmo tempo para todos. E outro caso de retiro está aqui. É possível estar no caminho da evolução espiritual mantendo relações amorosas? Então, vá fazer um retiro. Né? Vá fazer um retiro, porque no retiro acontecem muitas coisas. No retiro, o ritmo das nossas energias muda, as nossas energias ficam conhecendo outros circuitos e depois você vai vendo que você vai sentindo. Aqui uma pessoa ficou muito surpreendida quando chegou e viu que nós doamos ou encaminhamos para pessoas muito cuidadosas os gatos que havia aqui em Figueira. Porque ela disse que nós tiramos os gatos por causa dos pássaros, mas que os pássaros maiores às vezes matam os menores. E como é que a gente fica? Por que que com os gatos a gente tem uma medida e com os pássaros a gente tem outra medida? Se nós somos vegetarianos como proposta, se nós não usamos os animais como alimento em nenhum sentido, como é que nós podemos ter aqui animais que comam os outros, sob a nossa responsabilidade? Os pássaros é diferente, os pássaros são livres, né? Os pássaros têm seus regedores, e nós não temos os pássaros sob a nossa responsabilidade diretamente. Nós reconhecemos um serviço que nos cabe fazer com o reino dos pássaros, de um modo geral. Então, é inevitável que eles sigam a própria lei. Agora, eles estando em contato com seres que não comem carne, eles aqui não correndo perigo de serem agredidos ou de serem comidos por nós, ou por quem está sob a nossa responsabilidade, isto de alguma forma deve influir neles. Isto deve fazer um trabalho sobre eles. Então nós podemos ter uma meta. Uma meta é nós não interrompermos a trajetória de vida e a experiência de ninguém. Isto é uma meta. Agora, esta meta pode ser aplicada em um animal mais do que em outro, ou de uma forma diferente. Nos pássaros, nós podemos aplicar isso indiretamente, por eles estarem livres. Os pássaros aqui que estão na gaiola são pássaros que chegaram na gaiola, que nasceram na gaiola, que eram presos, que nós não podemos soltar porque eles não têm capacidade de se proverem, não têm possibilidade, eles não foram formados assim. Então é um pouco diferente. Nós não temos nada contra os gatos, pelo contrário, nós sabemos o valor dos gatos e quem sabe se um dia nós vamos ter aqui a possibilidade de ter gatos e quem sabe se nós vamos saber ensiná-los, se nós vamos saber tratar deles, como existem gatos que não comem pássaros, mas nós não conseguimos fazer isso aqui todos esses anos, então não podíamos mais continuar assim. Então, quem sabe se nós vamos aprender, se vamos nos recolher, né, pedindo uma solução para isso, e nada é fixo. Mas neste preciso momento, nós não vimos nenhum sinal que nós iríamos ensinar os gatos, que nós iríamos conseguir que os gatos não fizessem isto. Não é que os gatos não pudessem ser ensinados, podem, mas nós não vimos que o momento era esse, que aqui nós não íamos conseguir isto agora. Então talvez tenha que dar um tempo, a gente tenha que amadurecer certas coisas, porque às vezes amadurecendo certas coisas que não tem nada a ver com isto, quando a gente retoma este tema, aí consegue. Mas vê-se que não foi possível ainda. Agora, todos esses padrões, porque isso não são leis, a lei é uma coisa cósmica, a lei é uma coisa que todos nós participamos, nós todos, né, devemos ser a lei. Agora, padrões e regras, como esse padrão de não poder ter gato, isso é um padrão, não é uma lei isto. Porque na lei deve haver uma convivência com tudo e com todos. Mas aqui nós temos que estabelecer um padrão. E esses padrões, isto é uma coisa temporária. Sempre um padrão é uma coisa temporária e que é baseado numa necessidade dos egos, das personalidades. Porque se nós tivéssemos transcendido o nível da personalidade, não precisávamos de padrões nem de regras. A gente estaria na lei e a lei seria vivida e pronto. Mas o ego A personalidade precisa de padrões e de regras para ir encontrando um alinhamento e para ir criando um certo tipo de karma. Enquanto nós estamos contentes, enquanto nós estamos satisfeitos, enquanto nós estamos tranquilos com a nossa vida emocional e mental, nós precisamos de regras e padrões. Precisa que a gente esteja disposto a transcender o emocional e o mental. Precisa que a gente esteja disposto o tempo todo invocando esta consciência superior para, aos poucos, a gente ir não tendo mais necessidade de padrões e de regras. Mas enquanto nós temos esta ligação muito forte com o emocional e com o mental, precisa os padrões e precisa as regras para manter uma certa ordem, manter um certo equilíbrio. E a gente vai se liberando disto, ou vai dispensando isto, é à medida que vai ficando mais em contato com a própria consciência superior e que vai estando mais coligado, não é, com o seu mundo mais interno. Então é na superfície da nossa consciência, é na superfície da nossa vida que existem estas coisas. Mas no nosso ponto mais profundo, no nosso mundo interno, na nossa alma, no nosso espírito, estas regras, esses padrões, estas convenções não existem. Então se trata não de estarmos discutindo esse assunto dos gatos e dos pássaros, porque isso é secundário, isso são coisas que pertencem ao ego, são coisas que pertencem ao nível da personalidade. Constatado isto, nós teríamos que nos manter o mais alinhados possível, porque aí é que nós vamos transformar uma situação. Mas enquanto estivermos preocupados com esse assunto dos gatos, com esse assunto dos pássaros, nós ficamos aí. E vamos buscando padrões e regras para estarmos aí da melhor maneira. Mas isso não resolve. Todo mundo sabe que isso não resolve. O que precisa é realmente trabalhar este alinhamento com os níveis mais profundos. Porque aí todos esses problemas desaparecem. Aqui uma pessoa enviou uma frase atribuída a Pitágoras. A frase é a seguinte: enquanto o homem continuar a ser destruidor e impiedoso dos seres animados, não conhecerá a saúde nem a paz. Enquanto os homens massacrarem os animais, eles se matarão uns aos outros. E aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher alegria e amor. Isso é uma lei, né, que muito antes de Cristo já era conhecida. Então, se nós sabemos que algo sob a nossa responsabilidade está matando, está destruindo, nós teremos que resolver esta situação. Porque, indiretamente, os responsáveis somos nós. E uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre as perdas. Esse conceito de perda, isto é, que a gente teve uma perda, isto implica que a gente adquiriu algo, que a gente se apegou a algo. Então, tudo aquilo que a gente se apega, que a gente adquire, aquilo nos acompanha. E aquilo nos acompanhando, por uma razão ou por outra, de repente deixa de acompanhar. E aí você diz que teve uma perda. Mas a perda não é o problema. A perda é você ter se apegado a algo. Porque se você não se apegar às coisas, você não tem que perder nada. As coisas vão para onde tem que ir, fazem o seu trajeto e você não sente perda nenhuma. Você está com uma coisa aqui, daqui a pouco ela não está mais. Se você não se apegou a ela, não tem perda. Então, não vejo problema de perda. Problema é você não se apegar ao que quer que seja. Agora, muitas vezes temos que manter ao nosso lado, temos que manter certas ligações com coisas que estão a nosso cargo. Porque as coisas estão aí, as coisas fazem parte da vida, coisas de todos os tipos, E de repente nós temos que ser guardião de alguma coisa. Aqui no mundo se diz que é proprietário, que é o dono. Não sei se a gente é dono de alguma coisa e se a gente tem algum tipo de propriedade. Tanto assim que perde. Agora, guardião de uma coisa, isso na realidade nós podemos ser. Agora, quando somos guardiões de uma coisa, não podemos negar que somos guardiões. Não podemos mandar aquilo embora porque não queremos nada. Não, você tem que ser guardião daquilo. Não quer dizer que você seja o dono. Então, você é guardião, você tem que se responsabilizar por ser um guardião. O que é ser um guardião de uma coisa? É você estar ali zelando pela qualidade daquilo. Zelando pela qualidade daquilo que aquela coisa representa. Porque se a coisa foi posta nas suas mãos, ela tem que manter a qualidade, ou tem que melhorar de qualidade. Isso tem que ser um guardião. Não é só ficar ali olhando para ninguém pegar. Não, você tem que manter a qualidade da coisa. Você tem que dar mais qualidade a ela. Você é guardião de uma coisa para aquela coisa evoluir enquanto está com você. E claro que nesses casos nós temos que ir trabalhando muito seguidamente, muito continuamente a qualidade do nosso pensamento. Porque o pensamento, o nosso ato de pensar, pode dificultar um trabalho assim. Então nós temos que estar ali como guardiães, não das coisas, zelando pela maior qualidade possível, mas o nosso pensamento também tem que estar passando por esse trabalho, senão você não consegue manter. Você não consegue manter a qualidade de uma coisa que está sob a sua responsabilidade se o seu pensamento não vai evoluindo. Se o seu pensamento fica como está, aquilo tende a decair. Você não consegue manter aquele padrão de qualidade sobre aquela coisa. A pessoa diz o seguinte: quando eu vim à Figueira pela primeira vez, eu me senti como se estivesse muito doente. E os dias se passaram muito rápido e eu senti que houve uma grande cura em todo o meu ser. E eu sou muito grata por isso, embora eu não tenha entendido bem o que se passou. Certas enfermidades ou certas dores que nós podemos ter são chamadas de enfermidades ou dores sagradas. Não são enfermidades como as outras e nem são dores como as outras. São aquelas enfermidades ou são aquelas dores através das quais o espírito se eleva. Então, uma pessoa pode chegar aqui muito doente, cheia de dores, e aquilo ser um processo do espírito dela no corpo. Então traz ela para cá para viver este processo aqui e resolver este processo. Isto acontece quando o espírito ou quando a mônada não tem outra forma de se elevar naqueles corpos. O espírito tem outras formas de se elevar nos corpos, mas esta é uma das formas. E isto chamam-se as doenças e as dores sagradas, porque elas são em função de uma elevação do espírito. Não é exatamente uma dor kármica, compreende? Não é exatamente uma doença kármica, que também existe. Mas as doenças não são todas iguais, embora seja a mesma doença, não é igual. Porque uma pode ser kármica, a outra pode ser vinda de fora e que nós incorporamos. Mas outras podem ser o processo do espírito de se elevar. Agora, segundo grandes instrutores, nunca houve uma consciência encarnada que tivesse se elevado acima da elevação média das consciências que não fosse através de dores corporais. Então, um espírito pode ir se elevando gradualmente. Agora, nunca aconteceu de uma consciência ter uma grande evolução num tempo relativamente curto sem uma profunda dor corporal. Então, nós temos que ter cuidado quando estamos diante das dores, das nossas dores ou das dores dos outros, porque aquilo tem origem diferente, aquilo tem função diferente e, portanto, tem modo de tratar diferente. Agora, quando é uma dor ou quando é uma doença através da qual o espírito está se elevando, então isto não só pode ser uma dor muito incômoda, muito pungente, que vem até aparentemente dificultar as nossas atividades, como também uma outra característica é de que aquilo pode ser de mais simples convivência conosco se nós estamos nos ocupando do bem comum. Então, um caso como este, de doença e de dor por causa da elevação do espírito, se esta pessoa estiver tratando da vida dela, se ela for egoísta, se ela tiver um programa de vida próprio, isto vai doer mais. Não só a dor vai se intensificar, como ela vai sentir mais a dor. Porque a mesma dor você pode sentir diferente. Então, se você está trabalhando pelo bem comum, se você está numa vida de serviço, ou aquela dor não é tão forte quanto seria, ou você vai se adaptar àquela dor de uma forma especial. Mas para isto precisa que você esteja bem imbuída desta lei do serviço. E se isto acontece assim, começa a surgir na pessoa, à medida que o espírito, e à medida que o espírito vai se elevando, à medida que a consciência vai se elevando, vai nascendo uma possibilidade de cooperar com os outros espiritualmente. A cooperação espiritual é algo muito especial. Nós podemos cooperar de várias maneiras. E a cooperação material, a cooperação psicológica, outros tipos de cooperação, de colaboração, isto é consciente. Isto é consciente, nós podemos ter um certo controle sobre isto. Agora, a cooperação espiritual só começa a acontecer quando você está dentro desta dor espiritual e quando você está aí totalmente à vontade. É essa a escola da cooperação espiritual. Essa é a escola da cooperação espiritual porque toda a humanidade tem um karma de dor muito pesado. E quando você está então com uma dor, e se você está espiritualizado, então você vai participando mais desta dor da humanidade. E com isto, não é mais a sua dor. Isto vai sendo transformado, isto vai sendo transmutado. A sua dor continua, mas não é mais sua. Você já vai interpretando aquilo, você já vai se unindo àquilo como dor da humanidade. E este é o caminho para a cooperação espiritual. Porque muitas vezes nós queremos cooperar com alguém profundamente. Quem não passou pela dor não pode fazer isto, não sabe fazer isto, não tem a porta aberta para fazer isto. Então nós temos que ter realmente muito cuidado ao lidar com a dor. Aqui se fala não só de dor física, mas outros tipos de dores. Mas dor física também está incluído nisso. Aí, esta cooperação espiritual começa realmente a acontecer, começa realmente a ser uma coisa efetiva, quando este processo vai se tornando em nós uma alegria. Nós temos que acabar sentindo alegria por estar vivendo este processo. É aí que começa realmente a cooperação espiritual acontecer. Aqui tem uma frase que diz o seguinte: evite se agitar, evite se impacientar diante da dor, porque é na calma e é na paz que as forças divinas podem atuar sobre esses assuntos. Então precisa calma e paz diante dessas situações. Nada de agitação e nada de impaciência, porque senão as forças superiores, as forças divinas, não podem entrar neste processo. E o processo vai realmente se transformando é quando as forças divinas começam a fluir, quando as forças divinas começam a descer. Nós sabemos que, segundo os antigos, não? Os antigos instrutores, que há tipos de dor. A primeira espécie é aquela que nós mesmos produzimos. Nós agimos de uma certa forma e com isto produzimos dor. Já vimos que quando nós comemos os animais, quando nós matamos os animais, quando, enfim, nós vamos produzindo dor. À medida que nós vamos produzindo dor nos outros, nós vamos também nos candidatando à dor. Porque isto vai acontecer em nós, porque nós mesmo criamos este tipo de dor. O outro tipo de dor é aquela dor que vem da parte externa, alguém que nos faz sofrer dor. Isto pode vir do externo, com alguma circunstância. E o outro tipo de dor é aquilo que a gente chama a dor do ajuste kármico. E essa dor do ajuste kármico é que nós temos que compreender bem, vivê-la com alegria, vivê-la com compreensão, não é? Para podermos transcender esses estados. Transcender esses estados do nosso ponto de vista, ou sairmos desses estados para outros mais harmoniosos. Agora, quando o planeta começa a se relacionar com certas energias com as quais ele não se relacionava, isto é, quando um planeta está em transição, quando um planeta está se movendo, não, de um sistema energético com outros astros ou com outras energias do cosmos para outro, isto, para todos os seres daquele planeta, para todo o sistema de equilíbrio daquele planeta, isto representa uma dor. E essa dor, então, se reflete em todos os seres do planeta. Então, tem certos tipos de dor, dores psicológicas ou até dores físicas, que não são exatamente nossas, que não são kármicas, que são aquelas dores que nós sentimos como reflexo da adaptação que o planeta está passando de uma energia para outra, de uma forma energética para outra. Um outro tipo de dor, que é bem diferente deste, é quando algum núcleo da nossa consciência, que tanto pode ser um chakra ou um outro núcleo da consciência que não seja um chakra, mas que seja um núcleo da consciência, quando isso está amadurecendo ou quando isso está mudando de contorno, porque todos os nossos núcleos têm um certo revestimento e esse revestimento em princípio é mais grosseiro, depois esse revestimento vai se purificando. O revestimento dos nossos núcleos de consciência vão também se afinando. E esse afinamento do núcleo, isso também causa dor. E esta dor é muito diferente da dor que as pessoas conhecem. Então, aqui nós temos que ter realmente muita calma. Temos que estar muito em paz. Temos que não nos impressionarmos com isto, não nos agitarmos com isto, porque nenhum médico sabe diagnosticar esta dor. Isto é uma dor que não é física, isto é uma dor que não é exatamente etérica, porque isso depende do nível que aquele núcleo está, esse revestimento do núcleo vai causando um certo incômodo para a consciência do corpo ou para a consciência dos corpos. Então aí surge um mal-estar, algo que não está totalmente encaixado, que não está totalmente adaptado. Através desta compreensão, desta gratidão e desta alegria, nós vamos então deixar que este processo esteja livre. Nós não ficamos cerceando o processo com a nossa estranheza, com a nossa má vontade ou com a nossa ignorância. Então aí, à medida que você compreende isto, porque a alegria cura, né? Nós já sabemos de todos os nossos estudos de cura, que a alegria é a coisa mais curativa que existe. Então aí você, entre a gratidão e a alegria, pelo processo que você está vivendo, esta dor vai sendo resolvida, se tiver que ser resolvida. E cada vez que um núcleo nosso, cada vez que um centro de força, cada vez que um centro de consciência nosso vai desenvolvendo, algum tipo de adaptação vai ter que acontecer. E se essa adaptação começa a se refletir no etérico físico, isto faz com que o corpo físico passe por um determinado processo. Então nós teríamos realmente que ter isto tudo muito claro, né? Para não estarmos em contraste com coisas que temos que viver, com coisas que fazem parte da vida e de certos estágios evolutivos. Agora, as dores em geral podem ser diminuídas, como todos sabem, não através de sedativos, através de narcóticos, etc. Mas elas podem também ser controladas pela vontade. Nem todos têm uma vontade que suspenda uma dor. Mas isto existe. A vontade pode suspender uma dor, sem interromper aquele processo. Mas aí precisa uma vontade treinada para isto, ou precisa então uma vontade, não é, disposta a fazer isto. Agora, nos tempos antigos, lidava-se com a dor também de uma outra forma. Quando os grupos são muito unidos, quando há muito amor entre os membros de um grupo, não aquele amor que estávamos vendo no começo, de enamoramento, o amor verdadeiro. Quando existe entre os membros de um grupo um verdadeiro amor, e quando existe uma verdadeira união, foram os egípcios que descobriram isto. Então, aquele grupo se reúne e assume como grupo a dor do membro daquele grupo. Então, o membro de um grupo pode ser liberado de uma dor se o grupo todo reunido, através da união, assume aquela dor. Porque aí o que acontece é que a dor não vai só para um, a dor vai para o grupo inteiro e fica perfeitamente suportável. Isto é muito importante nós sabermos por causa de certos processos terminais ou processos de dores muito agudas, muito fortes. São grupos de cura, são grupos que trabalham com a cura. Isso tudo está no nosso caminho, por isso é que se está falando. Porque as nossas casas do serviço são também para isto. As casas do serviço são para ali acontecerem coisas que nas casas normais não acontecem. Uma casa de serviço não é para ter uma vida comum, uma vida normal. Uma casa do serviço tem um amplo programa. Até chegar neste programa das pessoas usarem aquele ambiente até para desencarnar. Agora, o grupo de serviço tem muito a ver com isto, porque uma casa de serviço não é feita por uma pessoa e uma casa. Uma casa de serviço, nesta concepção, é todo um grupo que está responsável por aquela tarefa. E se o grupo todo é unido, se o grupo todo é harmonioso, se o grupo todo está dentro de uma energia de amor, tudo que se passa naquela casa, de doloroso, no campo das provas, no campo disso que nós chamamos de dificuldade, isto tudo não só é dividido pelo grupo, se há união realmente. Isto é tudo dividido pelo grupo, como isso é sanado pelo grupo, como isso é transmutado pelo grupo. E ou a força do grupo pode transmutar isto diretamente, pode mudar isto diretamente, como pode assumir. E se assume, fica então proporcionalmente uma parte para cada um. Então uma casa do serviço pode fazer verdadeiros milagres. Mas isso depende do grupo, depende da união, depende do amor, não é? Depende da consciência, do nível de consciência daquelas pessoas que estão encarregadas. Então tem muitas coisas para nós aperfeiçoarmos, muitas coisas para nós descobrirmos e muitas coisas para nós praticarmos.